Então, para você que é do time de marketing da Lead Lovers, imagina a seguinte cena. Vocês acabaram de passar tipo umas 3 semanas construindo aquele guia definitivo de precificação para o mercado.
Aquela obra de arte, né?
Exato. Um trabalho de pesquisa exaustivo. Vamos usar aquele cenário clássico da Escola Lumina que a gente leu no material de hoje?
Sim, perfeito.
A equipe revisou cada vírgula, o design criou artes incríveis para ilustrar tudo e o material vai ao ar na quinta-feira.
E o primeiro dia é sempre uma maravilha, né?
Nossa, fantástico! Tem aquele pico de tráfego, um monte de compartilhamentos, a equipe sente que entregou, sei lá, o projeto do ano. Mas aí, a sexta-feira chega e o interesse cai pela metade.
Como sempre.
Como sempre! E o verdadeiro balde de água fria vem na segunda-feira de manhã. A equipe senta para a reunião de pauta semanal e alguém inevitavelmente pergunta:
E o que vamos postar hoje?
Exatamente isso. Certo, e o que vamos postar hoje? É como se todo aquele suor, aquelas 3 semanas de trabalho insano, tivessem simplesmente evaporado no ar durante o final de semana.
É uma dor muito real.
Muito real. E nós estamos falando hoje diretamente com vocês, o time de marketing da Lead Lovers. E a nossa missão, no nosso mergulho profundo de hoje, é destruir essa dinâmica de conteúdo descartável.
Isso.
Nós vamos dissecar o guia motor de reaproveitamento. Um conteúdo, 10 destinos. Porque isso tem que acabar.
É, tem que acabar porque essa sensação de que o trabalho evapora, não é só uma frustração criativa, sabe? É um ralo enorme de recursos. O modelo mental da maioria das equipes de marketing, infelizmente, ainda é o da linha de montagem linear.
Como assim linear?
Tipo, você produz o conteúdo, publica, aí você comemora por um dia e volta para o começo da esteira de produção.
Volta pro zero.
Para o zero. O problema é que o ambiente onde a gente publica mudou drasticamente e a matemática desse modelo de fazer tudo do zero simplesmente não fecha mais.
Não fecha mesmo. E a gente tem os números para provar que o buraco é bem sistêmico.
Pois lá.
Tem aquele estudo anual da Metrico, que foi publicado pelo Laboratório de Periodismo em julho de 2026, e ele mostra uma realidade super hostil.
Os dados são assustadores.
Eles registraram um recuo brutal de 31% no alcance orgânico dos posts do Instagram.
31%?
31%. E nos Reels, que todo mundo acha que é a salvação, a queda foi ainda pior. Foi de 35%.
Nossa, e a gente tem muito essa mania de achar que a salvação então está nas redes corporativas, né?
Sim, fugir do visual.
É, fugir do algoritmo visual do Instagram e ir para o LinkedIn. Mas a sangria chegou lá também.
Chegou batendo forte. O mesmo estudo da Metrico aponta o LinkedIn sofrendo um golpe pesado. Eles registraram uma queda de 23% nas impressões e 14% nas interações do LinkedIn.
É um cenário de terra arrasada para o alcance orgânico.
Total. E se a gente precisava, sei lá, de um prego final no caixão dessa dependência orgânica, o WP Beginner lembrou agora, em 26 de agosto de 2026, de algo muito sério:
O que eles disseram?
que o alcance orgânico pode simplesmente cair a zero, sem qualquer tipo de aviso.
Zero.
Zero. Ninguém vai te mandar um e-mail explicando o motivo. Você simplesmente desaparece do feed.
E isso desenha perfeitamente o cenário que eu gosto de chamar de feed alugado.
Feed alugado. Explica isso pro pessoal.
É simples. Quando a sua estratégia de marketing depende puramente de alimentar a timeline de uma plataforma de terceiros, você basicamente construiu um prédio lindíssimo num terreno que não é seu.
Ah, claro.
O dono do terreno pode dobrar o aluguel, fechar a rua ou derrubar a sua obra de um dia para o outro.
Como o Instagram cortando 31% do alcance?
Exato. Se o WP Beginner nos avisa que o alcance pode ir a zero do nada, a resposta da equipe não pode ser vamos produzir duas vezes mais rápido para compensar.
Porque não vai adiantar nada.
Não vai. A roda do hamster só vai girar mais rápido até alguém da equipe ter um burnout.
É exatamente aqui que o conceito da nossa conversa de hoje muda tudo para a rotina de vocês aí na Lead Lovers. Se o feed é alugado, a nossa estratégia inteira precisa girar em torno de alavancar esse feed para encher a nossa própria casa.
Perfeito.
O conteúdo na rede social não é o troféu, ele é só a porta de entrada,
A isca.
a isca. O objetivo é empurrar a conversa para os canais que a empresa, que a Lead Lovers, controla de verdade.
Isso é o mais importante.
Nós estamos falando de usar esses fragmentos de conteúdo para captar o lead e jogar esse usuário para dentro das automações de e-mail e para as campanhas de WhatsApp que vocês já rodam na própria máquina da Lead Lovers.
Porque aí sim o terreno é de vocês. E o desafio passa a ser logístico.
Sim.
Como nós transformamos aquele guia de 3 semanas, que teve um dia de glória e morreu, num ecossistema de captação que dura meses?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como a gente sai de uma página morta para um motor de conteúdo?
Então, o primeiro passo exige uma certa violência necessária contra o próprio ego do redator, sabe?
Violência? Como assim?
A gente tem que parar de tratar a página raiz, o artigo original, como um produto finalizado e sagrado.
Ah, entendi.
E passar a encará-la como um ativo que vai ser desmontado, peça por peça.
Desmontar é uma palavra forte, mas super essencial. E aqui o guia introduz o conceito da ficha-mãe.
A ficha-mãe, sim.
A ideia é que antes de escrever o primeiro tweet ou o primeiro roteiro de vídeo baseado naquele artigo que vocês publicaram, a equipe precisa extrair 8 blocos fundamentais de informação.
8 blocos?
Isso. A tese do material, o público exato que sente aquela dor, a prova com fonte e data precisas, um exemplo claro.
A objeção também.
Exato. A objeção mais forte que o cliente vai levantar, a chamada para ação, aquele trecho que é altamente citável, e finalmente a lista de destinos.
Olha, parece burocrático num primeiro momento, ficar preenchendo ficha.
Parece chato, né?
É, mas é a blindagem do processo. A regra inegociável aqui é preencher esses 8 blocos antes de criar qualquer peça derivada.
O que na prática do dia a dia gera um atrito gigante com a equipe, não é?
Gigante.
A tentação do time na segunda-feira de manhã é abrir logo um documento em branco ou o próprio Canva e já sair criando um carrossel porque o prazo está estourando. Ninguém quer parar meia hora para preencher ficha.
É, só que o problema é que pular a ficha custa muito mais caro depois.
Uhum.
Imagina, se o seu redator precisa reabrir a pesquisa original, procurar no Google de novo qual era mesmo aquela estatística, ou reler o artigo de 3 mil palavras só para fazer um simples roteiro de shorts 3 dias depois...
O motor engasgou.
A ficha mãe garante que se vocês criarem 10 peças diferentes ao longo do mês, todas elas vão carregar o mesmo insight, a mesma prova e o mesmo dado.
Sem nenhum ruído de comunicação.
Sem ruído.
E se houver algum ceticismo de que isso seja apenas tipo uma teoria bonita para vender curso, os dados de validação de mercado mostram que quem está sobrevivendo já opera exatamente assim.
Ah, sim, os dados da HubSpot.
Isso. As estatísticas de marketing da HubSpot de janeiro de 2026 não deixam a gente mentir. Eles revelam que 48% dos profissionais de redes sociais hoje publicam conteúdo semelhante ou reaproveitado em plataformas diferentes com ajustes menores.
Praticamente metade da indústria inteira já entendeu que a roda não se reinventa todo dia.
E a curva de adoção está bem acelerada. Tem o State of Marketing 2026 da HubSpot, que saiu em abril de 2026.
E o que ele diz?
Ele consolida o reaproveitamento entre canais na 5ª posição das tendências absolutas do ano. Isso foi citado por 35,08% dos respondentes.
É a prática dominante, não é mais um teste.
Não, já é o padrão.
O que nos leva de volta à necessidade vital da organização prévia. Se você vai multiplicar seu conteúdo por 10, você precisa de um método. Não dá para ir no improviso.
A melhor analogia que me vem à mente para essa ficha mãe é a cozinha de um restaurante de alta gastronomia.
Ah, eu adoro essa analogia.
É perfeita, né? Eles trabalham com o mise en place. O chefe de cozinha não liga o fogão, coloca o óleo e só então vai procurar a faca na gaveta para tentar picar a cebola e o alho correndo enquanto as coisas queimam na panela.
De jeito nenhum, seria um desastre.
Ele passa horas antes fatiando tudo, picando a cebola, separando os temperinhos, colocando tudo em potinhos separados por porção. Quando o fogo liga, ele só junta as peças.
Isso. E a ficha-mãe é exatamente o seu mise en place do conteúdo.
A tese é a cebola.
Isso.
A estatística é o alho. Tá tudo ali, pronto para ir para a panela do Instagram ou do LinkedIn.
Perfeito.
Mas olha, isso me levanta uma bandeira vermelha. E eu aposto que a equipe da Lead Lovers também deve estar pensando nisso agora.
Qual é o medo?
Se a gente tira todas as postagens da semana exatamente da mesma panela, da mesma ficha, usando a mesmíssima tese e o mesmo dado, a marca não corre o risco de soar como um disco arranhado?
Ah, essa é a grande armadilha.
Porque, tipo, rola aquele eco corporativo chato, onde o usuário rola o feed, vê uma coisa no Instagram, depois vê a mesma coisa no LinkedIn e pensa, nossa, lead lovers de novo com essa mesma conversa chata.
Pois é, essa é a linha tênue onde a maioria das operações de marketing desmoronam. As empresas frequentemente confundem a ideia de reaproveitamento com o conceito preguiçoso de sindicação automática.
O famoso copiar e colar.
Exatamente, o copiar e colar. Para fugir da síndrome do disco arranhado, o material que a gente está mergulhando hoje traz uma regra de adaptação que eu considero assim o pilar central de toda a estratégia.
Que é a regra de que o argumento viaja, mas a roupagem muda, a primeira linha muda.
Isso. O guia traz um teste muito bom para isso, mas antes, é legal a gente olhar como o mercado enxerga essa adaptação.
Eu tenho os dados aqui. O Gonzalo Cabeças escreveu em 22 de agosto de 2026 algo que resume bem essa dinâmica.
O que ele falou?
Ele disse que reaproveitar é manter o insight central e adaptar formato, contexto e abertura. A abertura da peça é o que dita o tom.
A palavra-chave aí é contexto. O insight pode ser brilhante, revolucionário até. Mas a porta de entrada para ele tem que respeitar a arquitetura psicológica de quem está navegando naquela plataforma específica.
E a escala disso é monstruosa quando é feita do jeito certo. Aquele relato do estúdio Arcádia...
Ah, esse caso é incrível!
É impressionante. Foi relatado em 13 de agosto de 2026. Eles relataram a coordenação de mais de 1.000 publicações em 6 plataformas mantendo a narrativa e mudando a execução.
Mais de 1.000 publicações.
1.000 publicações baseadas na mesma essência. A essência estava ancorada, mas a forma era super fluida. Mas vamos trazer isso de forma bem prática para a realidade da Lead Lovers.
Vamos.
Digamos que a equipe tem um insight fortíssimo sobre captação de leads. No LinkedIn, a abordagem clássica que funciona hoje é a tese assinada, certo?
Certo.
Você entra com a autoridade de quem escreve o texto, joga o problema na cara do leitor e logo sustenta aquilo com um dado de impacto.
Sim, o LinkedIn valoriza muito o formato de lição aprendida ou aquela análise técnica bem embasada. Você se posiciona lá no centro da arena corporativa como uma autoridade.
A grande armadilha aí é o cansaço da equipe tentar pegar esse mesmíssimo texto do LinkedIn, com aquele tom de palanque corporativo, e jogar num grupo ou num canal de WhatsApp.
Nossa, não! A psicologia do WhatsApp é completamente íntima.
É o equivalente a você entrar na sala de estar de alguém usando um megafone.
Totalmente! O WhatsApp exige um recado direto. A abertura não pode ser olá a todos os profissionais de marketing da minha rede.
De jeito nenhum. Soa falso.
Soa muito falso. Precisa soar como uma mensagem de voz transcrita, um aviso de um colega da equipe, uma coisa direta ao ponto, sem saudação de massa, sabe? Com um convite único. O insight sobre captação de leads está lá na mensagem, mas ele entra pela porta dos fundos, numa conversa pessoal.
Gran, a dinâmica capota novamente.
Ah, vira de cabeça para baixo.
O Shorts não tem tempo para sua tese assinada do LinkedIn. Ele exige uma frase de tensão visual absoluta logo nos 2 primeiros segundos.
Senão a pessoa rola o dedo.
Exato. E de preferência com um texto gigante saltando na tela. A cebola do nosso mise en place é a mesma, mas no Shorts ela virou um prato picante e rápido de consumir.
O que nos leva à métrica de qualidade da adaptação que o material propõe, eu acho essa parte sensacional.
O teste de sobrevivência do post.
Esse mesmo. O teste de sobrevivência é uma ferramenta de curadoria fantástica para quem vai aprovar o conteúdo final na Lead Lovers.
Como ele funciona na prática?
É o seguinte, você pega o texto que o analista preparou, você vai lá no topo do documento e troca o nome da plataforma. Então, se o texto foi escrito teoricamente para o LinkedIn, você muda mentalmente e finge que é para o Instagram. Se ele continuou fazendo sentido perfeitamente, se coube direitinho...
A adaptação falhou.
A adaptação falhou. A peça ainda está muito genérica.
Isso é brilhante. Se o meu post de LinkedIn cabe perfeitamente no formato de shorts, sem eu mudar uma vírgula, é porque o texto está sem sabor. Ele não usa o que o LinkedIn tem de melhor e nem explora a linguagem rápida do vídeo.
O teste de estresse força a equipe a parar de usar roupas de tamanho único para o conteúdo.
E até agora... Nós estamos focando fortemente em como os humanos, os usuários de carne e osso, consomem e reagem a essa adaptação, né?
Sim, leitura de feed.
Exato. Mas a camada de complexidade dobra, talvez triplique, quando a gente percebe que o público do seu conteúdo não é mais composto apenas por pessoas rolando feeds.
É, o jogo mudou.
Esse é o grande ponto de virada da nossa discussão de hoje. As máquinas entraram no jogo com força. Quando a gente pensa em inteligência artificial e motores generativos, a gente está falando de robôs que varrem a web inteira para compor respostas para os usuários. E o que me deixa fascinado e até um pouco confuso quando li o material é o peso absurdo que o conteúdo em vídeo ganhou nessa era de citações de IA.
É uma avalanche de dados. Isso altera completamente o planejamento de onde a equipe deve colocar o esforço de produção. O vídeo deixou de ser só um entretenimento humano para se tornar uma base de conhecimento preferencial para as IAs.
Deixa eu trazer os números aqui para o pessoal, porque a proporção é o que realmente assusta.
Traz sim.
Revelou que apenas o domínio youtube.com respondeu por 26% das citações feitas. E o reddit.com ficou com 18%.
26% só para o YouTube. É mais de um quarto de todas as citações da internet.
Mais de um quarto. E o detalhamento desse mesmo mês de julho de 2026, separando por motor, mostra o volume absoluto. É bizarro.
Fala os números de cada um.
Vamos lá. O Google AI Mode acumulou 65.340 citações a vídeos do YouTube. O AI Overviews fez 54.873 menções. O Gemini cravou 51.761. E o Perplexity, que tem até uma pegada mais de pesquisa, acompanhou com 44.103 citações ao YouTube.
Olha o volume disso. E não são desvios estatísticos pontuais. É um padrão de comportamento das máquinas que está consolidado em todas as ferramentas de ponta.
E tem validação de outras fontes no material, né? A compilação da Omnibound, de 25 de junho de 2026.
Sim, baseada naquela análise gigante da Surfer SEO.
Isso, 46 milhões de citações da Surfer SEO. O resultado mostra que 23,3% das citações do AI Overviews vão para o YouTube, 21% vão para o Reddit e 18,4% vão para a Wikipedia.
Ou seja, o YouTube vence a Wikipedia em citações de IA.
Vence a Wiki. E o mais louco é que já tínhamos sinais disso lá no começo do ano. A Adweek noticiou em 26 de janeiro de 2026, com dados da Bluefish, que o YouTube apareceu em 16% das respostas de LLMs analisadas em 6 meses.
Contra 10% do Reddit na época.
Exato. E a grande questão que eu tenho aqui é super lógica. Modelos de IA são, fundamentalmente, preditores de texto. Eles mastigam linguagem escrita.
Sim, texto.
Por que raios uma IA baseada em texto está tão obcecada em citar vídeos do YouTube? O robô não está lá assistindo ao vídeo e elogiando a transição que a equipe de design da Lead Lovers fez.
A sua dedução toca no cerne do mecanismo da coisa toda. A IA realmente não liga para a iluminação do seu estúdio ou para a animação bonitinha.
Não mesmo.
Ela é viciada no YouTube não pelo aspecto visual, mas pela arquitetura dos metadados que envolvem esse vídeo hoje em dia.
É exatamente o que aquela análise da eMarketer explica. E eles cravaram isso em 6 de fevereiro de 2026. Eles dizem que metadados estruturados, transcrição e formato explicativo tornam o vídeo, nas palavras deles, legível por máquina.
Legível por máquina. Esse é o segredo.
Uhum.
Quando o time da Lead Lovers sobe um conteúdo bem feito no YouTube, eles não estão só entregando um vídeo para o público. Eles estão entregando um banco de dados empacotadinho.
Como assim, banco de dados?
Você tem um título que formula uma pergunta clara. Você tem capítulos milimetricamente marcados com timestamps separando os conceitos. E o mais crucial de tudo, você tem uma transcrição textual paralela a esses capítulos.
Ah, então a IA navega na transcrição. Cruza com a marcação do capítulo 2, que diz, sei lá, como configurar o lead scoring. E entende? A resposta está no minuto 4 e 12.
Exato. O insight para a rotina de quem sobe o material é que um vídeo sem transcrição e sem capítulos perde a mesma disputa que um texto longo sem subtítulos perderia no plug.
Perde a competição na hora.
Na hora. Se não está legível para a máquina, você não existe como citação.
O que nos força a fazer uma transição de raciocínio.
Vamos lá.
Se a inteligência artificial depende tanto desses metadados rígidos para ler vídeos, como é que ela lê o texto puro do nosso portal? Quando a equipe da Lead Lovers publicar um artigo maravilhoso e super denso no blog oficial, como a gente molda essa resposta para a IA, para ser o formato perfeito para ela?
A gente precisa aplicar a mesma lógica de arquitetura da informação. A IA procura clareza absoluta e o que a gente chama de formato citável.
E os dados apontam o que é esse formato citável?
O que diz a SQ Magazine?
A SQ Magazine publicou em 16 de agosto de 2026, comentando sobre dados da Semrush com 80 milhões de consultas, que listas e tutoriais representam mais de 40% das páginas citadas.
Mais de 40%?
Isso. E eles também apontaram que Reddit, Wiki e YouTube somam cerca de 24% das fontes do ChatGPT.
Ou seja, a máquina foge de textos poéticos ou divagações. Se o usuário pergunta como fazer algo, ela caça quem estruturou a resposta em passo 1, passo 2, passo 3.
E aqui entra um fator estratégico pesado. O AI Visibility Index da Semrush, de 26 de junho de 2026.
Aquele com mais de 100 milhões de prompts, né?
Isso, 126 milhões de prompts. Ele mediu a média de fontes por resposta. E no JavaScript, a média é de 15 fontes por resposta.
15? E no Gemini?
Apenas 3 no Gemini.
Isso muda tudo na hora de usar a ficha-mãe. Se o JavaScript usa 15 fontes, fragmentar e espalhar seu conteúdo aumenta a sua chance de pegar uma dessas vagas. Já para o Gemini, com só 3 vagas, você tem que ter o artigo mais completo e mastigado da internet inteira.
Sem contar que existe meio que um favoritismo da plataforma, né? O relatório State of AI Citations 2026 da 5WPR, de 19 de maio de 2026, indica que cerca de 43% das citações do Google AI Overviews apontam para propriedades do próprio Google.
Como o YouTube, claro.
Claro, eles puxam sardinha para o próprio lado. Mas olha, entendido o formato, me bate uma dúvida que é muito prática para o dia a dia de quem opera a máquina de conteúdo.
Pode falar.
O famoso perigo da cópia. Imagina que a equipe da Lead Lovers usa a ficha-mãe para criar um artigo e publica no site oficial.
Ok.
Aí, para ganhar alcance, eles pegam esse artigo e republicam no Medium, que tem um domínio super forte, e depois publicam no LinkedIn como um artigo nativo.
A famosa sindicação de conteúdo.
Isso. Mas, se a gente faz isso, o buscador ou a IA não vai ficar totalmente confuso sobre quem é o autor original? O Medium não vai acabar engolindo o tráfego do nosso site por ter um domínio mais forte?
Esse é, disparado, o maior risco de um motor de reaproveitamento. O Google, frente a textos idênticos, vai dar o crédito para o site com maior peso de domínio e o Medium ou o LinkedIn sempre vão esmagar o blog corporativo.
E aí a gente perde o tráfego que deveria estar captando leads para o nosso e-mail e para o nosso WhatsApp.
Perde tudo. Mas tem uma solução técnica super elegante para isso.
Qual é?
A tag Canonical. Ela é o adesivo de propriedade do conteúdo.
O Guia de Canonicalização do Search Engine Land fala exatamente sobre isso. Publicado em 25 de novembro de 2025, eles definem a tag canônica como modo de indicar a versão preferida.
Isso. Na prática, quando você publica o texto no Medium, você vai nas configurações e cola o link do artigo original do seu site, como a tag canonical.
Ah, entendi.
O robô lê e entende. Esse texto é ótimo, mas todos os créditos e o ranqueamento pertencem à página raiz lá no site da Lead Lovers.
Mas e se a plataforma não aceitar a canonical? A gente sabe que algumas redes sociais não deixam você fazer isso, porque querem te prender lá.
Excelente ponto. O guia do Search Engine Land de 23 de fevereiro de 2026 recomenda medir muito bem isso. Medir a frequência com que a marca aparece nas respostas geradas, se a plataforma não aceitar canônico.
O que a gente faz?
Você publica só um resumo.
Um teaser?
Um teaser. Pega os 3 primeiros itens da lista e corta. Coloca um link chamando para o site original. Nunca entregue a refeição completa em terreno que te esconde.
Faz todo sentido. Bom, nós mapeamos o terreno todo. Desconstruímos a queda do orgânico, explicamos a ficha-mãe e o perigo do disco arranhado e destrinchamos como as IAs preferem metadados de vídeo e textos estruturados com proteção canônica.
Bastante teoria, mas o que importa é a prática.
Exatamente. Chega de teoria. Para o time da Lead Lovers que está nos ouvindo agora e precisa aplicar isso, o que acontece exatamente na segunda-feira de manhã?
Esse é o fechamento prático. Tudo se resume a um ciclo de 60 minutos.
Uma reunião de uma hora.
Uma reunião de uma hora com um responsável bem definido. São 6 passos práticos.
Passo a passo. Qual é o primeiro?
Passo 1. Escolher o ativo raiz. Tem que ser um conteúdo que já tenha tráfego comprovado ou responda a uma dor real.
Certo. Passo 2.
Passo 2. Preencher a ficha-mãe antes de qualquer coisa. Extrair aqueles 8 blocos que a gente comentou, tese, prova, objeção, tudo antes de abrir o Canva.
Feito o mise en place. Passo 3.
Passo 3. Gerar variações e revisar a voz. Aqui a IA pode até ajudar na escala, gerando rascunhos, mas a decisão final é 100% humana, para passar naquele teste de sobrevivência e não soar robótico.
Humanizar a adaptação. Passo 4.
Passo 4. Publicar com link rastreável e canonical. Aqui é usar a própria Lead Lovers, colocar links que levem para os formulários e ativem as automações de e-mail e WhatsApp de vocês.
Perfeito. Passo 5.
Passo 5. Medir os resultados. E aqui a citação obrigatória final do nosso guia. A gente tem que comparar com os benchmarks públicos da Buffer.
Aqueles atualizados em 16 de agosto de 2026.
Eles mesmos. E, claro, acompanhar as respostas geradas nas IAs, segundo a recomendação do Search Engine Land de 23 de fevereiro de 2026. Tem que ver se a marca está sendo citada.
E para fechar o ciclo perfeito, o passo 6?
Passo 6. Devolver o aprendizado para a página raiz.
Como assim?
É a mágica do crescimento. Se a variação que você publicou no LinkedIn gerou muita discussão sobre uma dúvida que não estava no artigo original...
A dúvida vira um novo bloco?
A dúvida que mais engajou vira um novo bloco H2 no artigo original lá no blog. A página nunca morre, ela fica cada vez mais densa e forte.
É um ecossistema vivo. Bom, nós passamos a última meia hora, ou quase isso, entendendo como criar conteúdo impecavelmente estruturado, com capítulos, transcrições e tags canonical. Porque isso é o que as máquinas, os algoritmos e as IAs precisam para nos ler e nos citar hoje em dia.
Exato, foi uma aula de otimização para a máquina.
Mas eu queria fechar a nossa conversa com uma reflexão, um pensamento provocativo para a equipe da Lead Lovers debater internamente.
Opa, adoro provocações. Manda.
Eis a ironia para pensarmos. À medida que a web inteira se torna um mar de conteúdo hiper reaproveitado, com mil variações e milimetricamente lapidado em listas para agradar a IA, será que, num futuro próximo, a imperfeição humana, sabe?
A imperfeição?
É, aquele pensamento solto num vídeo, uma opinião não otimizada e caótica, um tropeço criativo. Será que essa imperfeição não vai se tornar o maior diferencial de luxo de uma marca?
Nossa, é uma quebra de paradigma total. Quando tudo for perfeito para a máquina, o imperfeito se destaca para o humano.
Exatamente. Fica essa reflexão para sua próxima reunião de pauta. Como equilibrar a estrutura perfeita que a IA exige com a bagunça criativa que o humano ama? Time da Lead Lovers, coloquem esse motor de segunda-feira para rodar. Encham as automações de vocês com leads qualificados e muito sucesso nas campanhas.
É isso aí, usem os dados a favor da estratégia e nunca mais deixem o esforço de vocês evaporar na segunda-feira.
Até a nossa próxima conversa e um excelente trabalho para todo mundo.